A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou a Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha em mais uma edição do programa UFPA Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre o NAIA, o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, que agora em 2018 comemora 45 anos de existência. E para falar um pouquinho desse histórico e da programação que vem por aí esse ano para comemorar o aniversário do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos aqui da UFPA, hoje eu recebo aqui no estúdio o professor Durbens Martins Nascimento, que é o diretor-geral do NAIA. Professor, muito obrigada. Bem-vindo à Rádio Web.
Bom, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço o convite por estar aqui hoje, né, para falar um pouco sobre o NAIA e sobre os seus 45 anos.
Certo, professor. A gente que agradece mais uma vez a sua presença. E para a gente começar o nosso bate-papo, professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do surgimento do NAIA. São 45 anos que vão ser comemorados agora em 2018, mas oficialmente o NAIA fez 45 anos no ano passado. 45 anos desse ano foi a primeira turma que começou, né, há 45 anos atrás. Me conte um pouquinho dessa história aí.
Formalmente, o NAIA ele foi, na verdade, criado por decisão do Egrégio Conselho Universitário da UFPA em 6 de março de 1972. Essa decisão está expressa na resolução número 80 de 6 de março de 1972. Entretanto, a primeira turma, oficialmente, ela só foi implantada em março de 1973, né, do programa, na verdade, que caracterizou o NAIA e para o qual ele, de fato, foi pensado e implementado, que foi o curso de especialização internacional em planejamento de áreas amazônicas, o nosso FIPAM. E essa primeira turma, na verdade, foi em março de 1973. Então, do ponto de vista da execução, nós estamos considerando essa primeira turma e não a data formal de 72, né? O que, se quiséssemos considerar, teríamos então, digamos assim, duas datas para comemorar o aniversário do NAIA: a data de 72, que é a criação formal do NAIA, e 73, que marca definitivamente, digamos assim, a origem do NAIA com a sua primeira turma de especialização.
Professor, para quem não conhece o NAIA, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, o que que quer dizer isso, né? Qual o objetivo do NAIA?
Originalmente, é preciso resgatar um pouco, rapidamente, do contexto no qual o NAIA foi pensado e criado. Na verdade, nós vivíamos ali, década de 60, um contexto acadêmico-científico no qual se imaginava e se acreditava no protagonismo das instituições estatais na promoção do desenvolvimento pensado convencionalmente como desenvolvimento econômico. O quadro intelectual europeu, e principalmente na América Latina, a partir da CEPAL, era de que as desigualdades regionais, as assimetrias interregionais e as desigualdades no plano internacional, elas poderiam ser superadas através de políticas governamentais de desenvolvimento, ou seja, a partir de uma posição estratégica do Estado e de sua burocracia, no sentido de promover e garantir a implementação de políticas de desenvolvimento. Então, é nesse cenário, é nesse contexto que surge a ideia de se pensar na Amazônia um núcleo que congregasse, que reunisse uma série de pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento que pudesse pensar, construir, produzir políticas governamentais, políticas públicas, e ao mesmo tempo, e que foi, na verdade, a sua verdadeira razão, a formação de pessoal técnico, científico, de nível superior, para intervir na realidade amazônica em particular. Vê-se que nesse contexto existia toda uma discussão política no país acerca do processo de integração não só da América Latina, mas também da própria Amazônia no concerto nacional, na integração nacional. Então havia uma expectativa de que, através das instituições estatais, e que necessitava fundamentalmente da universidade para produzir e para formar pessoal de nível superior, intervir no conhecimento, na pesquisa, na Amazônia, no sentido de que fornecesse os subsídios, digamos assim, para o planejamento dos órgãos e agências governamentais que iriam intervir na Amazônia. Então, a ideia era exatamente a universidade contribuir com o esforço internacional e nacional no que se refere à disseminação da ideia de desenvolvimento e, portanto, de superar as desigualdades, as assimetrias existentes entre a Amazônia e o resto do país. E a Amazônia e o resto da América do Sul. Então é nesse sentido que a decisão de criar um NAIA é uma decisão que aproveita toda uma discussão internacional sobre a questão da possibilidade de você reunir e de produzir conhecimento de forma integrada, daí a ideia da interdisciplinaridade, que o NAIA é pioneiro no Brasil. Então a ideia de você juntar sociólogos, economistas, antropólogos, engenheiros e cientistas políticos numa só unidade, no sentido de produzir conhecimento de forma integrada, no sentido de superar a ideia das especializações, então, questionadas e criticadas naquele momento. Então, o NAIA surge com essa proposta multidisciplinar e interdisciplinar, mas com a ideia de contribuir para o desenvolvimento do país, em particular da região, não se restringindo apenas à Amazônia, mas à Pan-Amazônia. Então, o NAIA faz parte desse esforço, portanto, de um esforço internacional, porque ele sofre as influências acadêmicas, principalmente europeias, em particular francesas, no que se refere a pensar o desenvolvimento com interdisciplinaridade, e, fundamentalmente, a onda na América Latina, a partir da CEPAL, do papel dos estados nacionais no planejamento do desenvolvimento. Então é nesse sentido que o NAIA se situa. Então o NAIA, eu diria que é produto de um esforço amplo do ponto de vista científico e do ponto de vista de gestão, no sentido de que a universidade contribuiria pela sua posição estratégica para criar um núcleo que pudesse exatamente identificar, analisar, descrever a realidade socioeconômica e cultural da região.
Professor, o que o senhor considera assim, de conquistas, né, em termos de pesquisas científicas nesses 45 anos do NAIA? Né? O senhor está falando que o NAIA surge nessa questão de contribuir com políticas públicas para o desenvolvimento regional amazônico, principalmente nessa questão de que produzir conhecimento e informação de qualidade de acordo com a realidade regional, né? Porque Sim. Eu acho que até então devia ser uma lacuna aí muito grande, né, em ter conhecimento regionalizado, considerando a realidade e as especificidades da Amazônia. O NAIA, nesses 45 anos da primeira turma do FIPAM, o que avançou nesse sentido, né? De produção mesmo de conhecimento e de contribuição para políticas públicas na Amazônia.
É importante isso que você colocou para complementar a avaliação que eu havia feito. É importante destacar esse ponto. Na verdade, esse movimento acadêmico-científico, ele pressupunha também uma crítica há uma certa homogeneização da ciência no que se refere a pensar o desenvolvimento. O NAIA, ele também apresenta esse pensar, essa ruptura, no sentido de não reproduzir ou de, ao mesmo tempo, criticar toda a literatura convencional do desenvolvimento, no sentido de que ela não se adaptava ou não se adequava às singularidades e às particularidades do Brasil e particularmente da Amazônia. Então, esse ponto de inflexão é importante registrar. Por isso que no slogan que nós criamos, nós estamos usando a palavra criticamente, porque na verdade não foi só um ambiente, um espaço institucional, científico e acadêmico que o NAIA se tornou. Acima de tudo, ele se tornou um grande front crítico das teorias do desenvolvimento. Toda a produção do Naya ao longo desses 45 anos, nos diversos livros, nos diversos papers, nos artigos, nos projetos, enfim, em toda a produção e as ações do Naya, o Naya tem se caracterizado duplamente pela crítica aos paradigmas convencionais que ele superou, principalmente na questão do desenvolvimento, ao colocar primeiramente a questão do desenvolvimento regional e a questão do desenvolvimento sustentável, e se tornou uma referência internacional nesse ponto, como a questão de uma proposta de um pressuposto científico metodológico da interdisciplinaridade, de considerar também que não se tratava apenas de fazer uma crítica às abordagens convencionais, mas, simultaneamente, de propor uma nova alternativa, uma nova atitude da academia, da ciência, dos pesquisadores na produção do conhecimento, tanto do ponto de vista institucional como do ponto de vista teórico, que seria a apreensão mais ampla, integrada do conhecimento a partir da disciplinaridade, que é a interdisciplinaridade. Então, o binômio interdisciplinaridade e desenvolvimento sustentável acabou sendo a marca do Naya, a distintividade do Naya no contexto da ciência nacional e internacional. Então, os profissionais formados no Naya, com a especialização a partir de 73, o FIPAM, e depois, em 87, o nosso mestrado em planejamento do desenvolvimento, e mais adiante, em 1994, com o nosso doutorado em desenvolvimento sustentável, eles exatamente se propuseram a formar profissionais, a produzir ciência criticamente, de alto nível, apresentando uma abordagem diferente, tanto do ponto de vista da ciência, como do ponto de vista de como essa ciência interdisciplinar permitia descobrir novos horizontes e novas facetas do desenvolvimento.
Professor, quem estuda no Naya, com certeza sai de lá com uma nova cabeça, um novo olhar sobre o mundo, né? Sobre o conhecimento, sobre a ciência, sobre o desenvolvimento, né? Com certeza, porque, como o senhor está explicando, o Naya tem essa missão de desconstruir o que a gente aprende desde pequenininho, né? Sobre desenvolvimento, sobre colonialismo, né? E ele vem para desconstruir isso e, com certeza, reflete nos profissionais que são formados pelo Naya, né? Aí, nesses 45 anos, professor, o que o senhor considera como principal marca do Naya dentro desse ensino? O senhor falou da interdisciplinaridade. Para quem não entende muito a questão da interdisciplinaridade, como é que a interdisciplinaridade ela consegue essa formação mais crítica, né, do cidadão, dos alunos que passam pelo Naya?
É relevante isso, destacar que essa tem sido realmente uma característica do Naya. Quer dizer, ao longo desses 45 anos, através de seus projetos, de seus programas, tanto de pesquisa quanto de extensão, no âmbito do nosso programa Lato Sensu, que é o programa de pós-graduação Lato Sensu, onde se insere o nosso FIPAM e outros cursos de especialização, o nosso mestrado, o nosso doutorado, e mais recentemente, 2012 e 2013, nós implantamos o nosso programa de mestrado em gestão pública, que é um programa exitoso hoje no Brasil e, em particular, aqui na nossa região, pela procura para esse mestrado. Então, assim, ao longo desses 45 anos, o Naya tem procurado exatamente inovar e melhorar o desempenho de sua atuação, tanto na abordagem da especialização do mestrado e doutorado, quanto do mestrado profissional que eu acabei de ressaltar aqui. A questão da formação, ela implica em que a nossa área de concentração, que é desenvolvimento sustentável, desenvolvimento regional, pela sua amplitude, ela implica uma abordagem que esteja além daquela disciplina específica, daquela especialização específica. Para isso, todas as nossas disciplinas, elas procuram exatamente esse enfoque mais amplo do ponto de vista da literatura, de uma literatura que procure abordar para além dessas disciplinas. E no processo de investigação científica, nós procuramos fazer com que o aluno, embora ele seja geógrafo, sociólogo, antropólogo, ou seja, biólogo, que ele converse, dialogue dentro da sua problemática específica com outras disciplinas, com outros conceitos e que, a partir dessas referências, desses arranjos metodológicos, ele consiga desenvolver um conceito que esteja para além daquele conceito que ele já trabalhava na sua disciplina. Então, a ideia é produzir um conhecimento novo, que seja interdisciplinar. E, para isso, pressupõe um diálogo com outras disciplinas, com outros conceitos. Não é meramente você dialogar com outra disciplina no sentido de ver o enfoque da outra disciplina. Não é só isso. É você, além disso, que isso é multidisciplinaridade, além disso, é você fazer a discussão da síntese de um dado conceito que uma outra disciplina, porventura, possa ajudar aquele conceito a entender melhor aquele objeto da investigação. Então, isso que nós entendemos como interdisciplinaridade, que é, para nós, além da multidisciplinaridade. A multidisciplinaridade, ela é uma base, mas ela não é suficiente para compreender em profundidade os fatores, as motivações dos fenômenos, dos processos e relações da realidade socioambiental.
Professor, o UNAI, ele é referência, né? O senhor já citou que o UNAI é referência internacional em desenvolvimento sustentável e desenvolvimento regional, né? Aqui na região. E também, ano passado, subiu na nota da CAPES, né, com nota 6 para o Programa de Desenvolvimento Sustentável, né, do UNAI. E aí, o que é que o senhor atribui, né, essa referência toda? Porque a gente sabe que a gente está numa região onde as dificuldades são muitas, né, em relação ao sul, ao sudeste do país, e também em relação às especificidades territoriais, socioeconômicas dessa região. E aí o UNAI consegue essa internacionalização, esse reconhecimento. Isso é o quê? Isso é dedicação, é empenho dos professores, os alunos também estão sempre muito empenhados nesse conceito e nessa missão do UNAI de proporcionar essa nova metodologia, esses novos conhecimentos em relação ao desenvolvimento, à ciência. Como é que o senhor avalia isso?
Olha, primeiro, destacar exatamente isso. Nós já trabalhávamos, alguns anos atrás, no sentido de superar a nota anterior. Então, houve um esforço coletivo dos grupos de pesquisa, dos coordenadores de grupo de pesquisa, dos coordenadores de linhas de pesquisa do UNAI, com estudantes, os técnicos se envolvendo no processo decisório no interior do UNAI e a boa gestão da coordenação do programa de pós-graduação em desenvolvimento sustentável do próprio CUMMD. São vários gestores para chegar na gestão atual, com destaque para o professor Silvio Figueiredo e a professora Mirleide, porque foi exatamente na transição entre essas duas gestões que possibilitaram esse avanço, mas sem dúvida eles articularam de forma criativa e enfrentaram os obstáculos, os gargalos que existiam no que se refere aos indicadores de produção do UNAI. Sem dúvida, para nós e para a Amazônia, a nota foi motivo de alegria para todos nós, ex-alunos. Nós recebemos muitas mensagens de ex-alunos nas mídias sociais do UNAI, como também no interior da própria universidade. A alegria manifestada por estudantes, técnicos e professores, porque exatamente isso, a ideia de que numa região, né, com imensas dificuldades, com desigualdades expressas e conhecidas, com assimetrias na distribuição de recursos pelas agências de fomento e pelo financiamento da pesquisa entre as diversas regiões do país. A dificuldade de implementar uma política de atração de pesquisadores internacionais, de doutores de outras regiões do país para a região amazônica. Somando-se tudo isso, há, de certo modo, no senso comum, a ideia de que essas desvantagens elas não podem ser superadas no sentido da competição com outros programas de outras regiões do país. Na verdade, nós demonstramos que isso é possível. Não se trata de desconhecer as assimetrias, as desigualdades, as enormes distâncias de infraestruturas, de formação de pessoal e de recursos cursos entre as diversas instituições ou centros de pesquisa do país. Mas é preciso reconhecer que há um espaço de organização, de vontade, de estímulo e de competência instalada, independentemente do espaço social e geográfico que a instituição ela possa estar localizada. Nós demonstramos que mesmo aqui, com essas dificuldades e com o apoio importante da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade, uma política arrojada e acertada no sentido de elevar a nota, como se revelou no resultado tanto da nota 4 como da nota 5 na Universidade Federal do Pará, nós conseguimos demonstrar que é possível fazer ciência de qualidade e disseminar esse conhecimento com projetos de extensão e nas nossas publicações, mesmo estando numa região com as dificuldades de transporte, de locomoção e das dificuldades que nós temos para fazer pesquisa, dado a complexidade da região e que isso impõe realmente desafios a mais para os nossos pesquisadores. Então, a organização, a gestão, o empenho, a competência, a disposição e a vontade política dessa comunidade e da universidade no sentido mais geral, a meu ver, contribuíram para este resultado espetacular que foi o reconhecimento do NAIA para a nota 6. Sintetizando isso, que essa nota significa que o programa ele entra no estágio de um programa de reconhecimento internacional e que requer um processo ainda mais avançado nosso no sentido de manter a nota 6 e propugnar, objetivar a nota 7, que é a nota máxima que a CAPES dá a programas de excelência. Nós já estamos nessa excelência com a nota 6, mas nós estamos assim, com a ambição já de alcançar a nota 7 como meta. Não sabemos se será na próxima avaliação quadrienal ou se nós vamos aguardar um pouco ainda para atingir esse objetivo. Mas há competência instalada no NAIA para esse objetivo de manutenção da nota 6 e o alcance da nota 7. Ressaltar aqui também que nessa questão do reconhecimento e da excelência do NAIA, o ano passado o NAIA recebeu um prêmio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia da Sudam como um reconhecimento do NAIA para o desenvolvimento regional. O NAIA, entre outras instituições do país, e foram poucas, premiadas com essa honraria pelo reconhecimento do conhecimento da ciência que produz e dos profissionais que forma.
Professor, são 45 anos aí de muitas conquistas, muitos avanços, né, ainda bem nessa área aí, tão importante que o NAIA atua. E o senhor estava me falando que esses 45 anos vai ter uma programação extensa para comemorar justamente todas essas conquistas e esses avanços, né? O que está sendo planejado? Quais são as metas, né, para essa programação de aniversário de 45 anos do NAIA agora em 2018?
Pois é, nós já no mês de dezembro do ano passado, acho que novembro, nós já nos reunimos para pensar o que faríamos no ano de 2018. Nós já tomamos algumas iniciativas, como a logomarca dos 45 anos, nós já criamos um slogan que será registrado nas mídias sociais e também nos nossos documentos, que é NAIA, 45 anos produzindo conhecimento crítico e formando pessoal de nível superior para o desenvolvimento da Pan-Amazônia. Esse será o nosso slogan. Nós estamos providenciando uma série de banners, de faixas. Nós estamos produzindo um site onde nós alojaremos todas as informações, notícias, matérias, vídeos que serão produzidos em comemoração a esses 45 anos e adotamos o ano inteiro para comemorar. Não se trata de uma data única. A partir de fevereiro e março, nós já entramos em processo de comemoração que finaliza na primeira quinzena de dezembro com o segundo simpósio internacional de políticas públicas, sustentabilidade e desenvolvimento regional na Amazônia. Este simpósio, na verdade, ele vai coroar o ano de comemorações. Nesse período, nesse percurso, nós promoveremos palestras, encontros, grupos de trabalho, seminários, mensalmente. Não temos ainda essa programação completa, mas já está decidido que a cada mês nós teremos uma atividade e todas elas direcionadas, convergindo para os 45 anos do NAIA. Vai envolver o conjunto dos temas do NAIA, com seus grupos de pesquisa, o que nós estamos realmente pesquisando atualmente. Posso citar aqui rapidamente a questão da mineração e o conflito social na Amazônia, a defesa da Amazônia e as políticas de proteção, as pesquisas sobre a criminalidade e a violência na região, políticas públicas de desenvolvimento local, eficácias de mecanismos de monitoramento, as discussões sobre as pesquisas envolvendo a construção de grandes obras de infraestruturas, as hidrelétricas na Amazônia, a questão da tecnologia social e da extensão social participativa na Amazônia, as dinâmicas econômicas e territoriais da Amazônia Oriental Brasileira, as pesquisas sobre migrações, especificamente sobre os impactos e efeitos socioambientais da construção de hidrelétrica de Belo Monte, a questão da conservação e manejo de recursos pesqueiros, populações tradicionais na Amazônia e desenvolvimento sustentável, povos indígenas e povos tradicionais na agenda internacional, tendo como pano de fundo as mudanças climáticas, a governança de risco e mudanças climáticas na Amazônia, a discussão sobre políticas habitacionais, as pesquisas sobre cidades médias e cidades pequenas na Amazônia, projeto da nova cartografia social das comunidades quilombolas, a técnicas de geoprocessamento de imagens de satélites na questão da região do Xingu. Enfim, são vários projetos.
Um pequeno panorama do que o NAIA desenvolve.
Do que o NAIA desenvolve e do que ele vai fazer a partir desses temas, de seus projetos, de suas pesquisas, o que ele vai fazer ao longo desse ano. Então, os resultados parciais e resultados finais dessas pesquisas que já estão sendo desenvolvidas ao longo de 7, 8 anos e outras mais recentes, elas serão de fato apresentadas e colocadas para o debate nessa agenda dos 45 anos do NAIA. E quero mencionar também a parceria com a Rádio Web da UFPA, a colaboração da Rádio Web no sentido de também estar participando desses 45 anos e também na expectativa de que outros eventos com professores renomados do NAIA, pesquisadores consagrados e que fazem parte da história do NAIA, possam estar aqui de alguma forma participando durante os 45 anos, participando aqui deste programa que já está consagrado, deste veículo, né, que já está consagrado aqui na universidade, com muita competência, né?
Com certeza, professor, é nossa missão aqui, né, Naya, referência a gente tem mais é que trabalhar, e é uma questão importante também, que a Rádio Web, ela tenta trabalhar nesse gargalo, né, que é a divulgação, a popularização desse conhecimento todo que é produzido na universidade, e na questão do Naya, pra gente encerrar a nossa entrevista hoje, como é que o Naya trabalha essa questão especificamente, professor, né, porque a gente vê aí nessa relação de trabalhos que o senhor citou, a importância desses estudos, né, voltados aqui para a nossa região, que vive todos esses conflitos dos grandes projetos, né? Conflitos socioambientais com as terras indígenas, quilombolas e tudo mais que o senhor citou aí, que é de extrema importância para a região, esses estudos. E como é que o NAIA trabalha essas pesquisas junto com a extensão para tentar chegar às comunidades, à população de modo geral, para conhecer e entender a importância de todo esse trabalho do NAIA?
Pois bem, o objetivo do NAIA, ele não é só produzir, não é só formar no ensino, formar pessoal de nível superior. Ele tem o objetivo da pesquisa e o objetivo da extensão. Essas três coisas, elas estão interligadas, indissociáveis no NAIA. É evidente que pela história do NAIA há uma certa preponderância da pesquisa e do ensino em relação à extensão. Essa não é só uma particularidade do NAIA, isso é uma particularidade no mundo inteiro e mais ainda da América Latina e em particular do Brasil. Há uma distância, um hiato entre a produção de ponta na fronteira da pesquisa e a sua extensão. Há políticas em desenvolvimento, tanto nas agências de fomento oficiais, governamentais, CNPq, CAPES, FINEP, como em outras de financiamento privado, tem procurado inserir no fomento e no estímulo a questão da extensão nos seus editais, tentando, de certa forma, incentivar, estimular na criação de metodologias e de disseminação de metodologias para que esse conhecimento de ponta que está sendo produzido não circule apenas no nível da revisão de literatura do estado da arte, das pesquisas de ponta, mas que procure, de fato, chegar na solução, no auxílio e no suporte a problemas sociais, socioambientais concretos, né? E um dos objetivos do NAI é exatamente esse. Então, não é só o objetivo de formar pessoal, de ter pesquisa de ponta, mas é, através da extensão, de ajudar, auxiliar, dar suporte na solução de problemas concretos, seja em parceria com prefeituras, com o governo do estado, ou com o governo federal, ou com organizações não governamentais, ou sendo elas da sociedade civil ou não. A tradição do NAIA é com essas parcerias. E grande parte dessas pesquisas que eu citei aqui, elas procuram, de alguma forma, em parceria com instituições, seja Ministério Público, seja Justiça. Eu quero até fazer um parênteses aqui. Ultimamente, particularmente na minha gestão, estive em audiência com representante da Defensoria Pública, já conversei com magistrados, tenho recebido solicitações do Ministério Público Federal, todos eles procurando o NAIA, no sentido de que o NAIA possa ajudar no parecer, em consultorias, em questões que são de disputas, principalmente envolvendo as grandes obras de infraestrutura em construção na Amazônia e que causam impactos conhecidos, né? Todos nós sabemos disso, em populações indígenas tradicionais, em camponeses, enfim, essas instituições têm procurado o NAIA no sentido de fazer parcerias. E esses grupos de pesquisa têm parceria. E o NAIA tem um programa de extensão universitária, e nesse programa de extensão universitária, nós procuramos aglutinar essas diversas iniciativas. E, para finalizar, frisar que nós temos um programa de extensão intitulado NAIA Vai à Comunidade, que é coordenado e dirigido por técnicos do próprio NAIA. Esse projeto é um projeto exitoso, que procura levar uma série de questões que o NAIA trabalha, de pesquisas que o NAIA trabalha, para as escolas de ensino fundamental, escolas públicas de ensino fundamental e ensino médio, e inclusive traz esses alunos para dentro do NAIA. Nós tivemos, em 2016 e 2017, várias ações em que o NAIA recebeu esses alunos na sua biblioteca central, Marcelino Monteiro, como também nos seus auditórios, com a participação de professores e principalmente dos técnicos do NAIA que coordenam esse projeto, e para os quais a direção agradece muito. E, enfim, o NAIA, exatamente como eu disse, procura. Agora, há que se registrar que toda essa produção do NAIA, ela é disseminada nos seus veículos, tanto nos veículos de disseminação em congressos, como as revistas dos congressos, como outro tipo de revistas, e nos livros, toda essa produção é disseminada. O NAIA tem uma enorme produção acadêmica, daí a nota 6, a nota 6 ela atesta essa enorme produção, que é disseminada nos livros, nos capítulos de livros, nos diversos papers, e em suas duas revistas, que são bem, digamos assim, qualificadas internacionalmente, que é a revista Novos Cadernos NAIA, que é A1 na área de antropologia, e é B1 e B2 em outras áreas. E a nossa revista Papers do NAIA, que é B1 também em algumas áreas e B2 em outras. Ou seja, B1, B2 e A1 são realmente extratos de ponta no reconhecimento dessa literatura produzida pelo NAIA. E o NAIA tem não só essa produção específica nos seus veículos, que são universais, eles são públicos, não é exclusivo para a produção de pesquisadores do NAIA, como também, e fundamentalmente, mais de 70% dessa produção ela está nos outros veículos nacionais e internacionais. Grande parte dela internacional. Então, isso dá realmente uma amostra do que o NAIA produz internacionalmente, de que essas pesquisas elas são produzidas localmente, produzidas regionalmente, nacionalmente e internacionalmente.
Ou seja, tem muito aí o que comemorar esse ano aí. Sim, de 45 anos do NAIA, né, professor? Durbens Martins Nascimento, diretor-geral do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, o NAIA da UFPA. Muito obrigada pela sua presença já aqui na Rádio Web, que deseja aí todo o sucesso do mundo, né, nesses eventos que serão, que vão acontecer durante o ano inteiro até dezembro, para comemorar todo esse trabalho que com certeza merece todo esse reconhecimento que tem e muito mais que ainda virá por vir, porque com certeza a equipe trabalha com esse objetivo, né, professor, de realmente ajudar e contribuir nesse desenvolvimento regional. Muito obrigada.
Tá, eu que agradeço mesmo o convite, a participação de vocês nesses 45 anos e agradecer à universidade, né, à reitoria e, fundamentalmente, aos professores do NAIA, técnicos e estudantes e egressos também do NAIA. Toda essa que nós chamamos de comunidade naiana, de alguma forma, contribuiu e está contribuindo para o avanço do conhecimento crítico na Amazônia.
E quem quiser mais informações, tem o site do NAIA, né, também.
Tem o site do NAIA, nós temos o nosso site, né? Vamos inaugurar também um site específico da programação, como disse no início do programa, dos 45 anos, e toda a programação, além das nossas mídias, né? O Twitter, também o Facebook, né? Nós temos uma página informativa e muito bem acessada, né? Chega, acho que a mais de 5 mil já acessos na página do NAIA no Facebook e outros contatos no próprio NAIA, né? Então, assim, existe um grande leque, um enorme leque de possibilidades de comunicação com o NAIA, né? É isso que eu estou querendo dizer.
Tá certo, professor. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns mais uma vez para o senhor que está à frente do NAIA e para toda a equipe de professores e técnicos e também os alunos que com certeza contribuem muito aí para essas conquistas, esses avanços todos aí nesses 45 anos do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. Eu agradeço mais uma vez ao professor Durbens e agradeço também a você ouvinte que acompanhou o UFPA Entrevista de hoje. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Gravação e montagem, João Nilo e Éder Monteiro. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral do professor doutor Otacílio Amaral. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.